Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim para a gente discutir alguns fatos políticos importantes dessa semana, para tentar trazer argumentos para que você possa entender o que de fato está por trás dessas informações. A gente convidou, portanto, o Dr. Antônio Fernando Pinheiro Pedro, advogado, vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, nosso parceiro aqui para essas análises políticas, esses temas que sempre trazem algum debate e alguma preocupação a mais para a sociedade de uma forma geral. Doutor Fernando, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação. E a gente definiu aqui dois fatos, no mínimo interessantes e inusitados dessa semana, doutor Pedro. Doutor Fernando, desculpa.
Pedro também é sobrenome.
Pois é. Mas a gente tem essa questão do Lula voltando a questionar aí o pedido do semiaberto e essa semana com o questionamento também do valor da multa a ser paga, né, para ele fazer a progressão de regime. E outro assunto não menos polêmico e importante de ser debatido, a decisão de ontem no plenário do TCU, suspendendo em definitivo a propaganda que seria veiculada aí do projeto anticrime, do pacote anticrime do ministro Moro. Vamos começar com essa história do Lula, então, doutor Fernando, principalmente porque é uma questão que, enfim, está gerando muita dúvida. Afinal de contas, ele pode ou não evitar de ir para o regime semiaberto? Ele pode continuar preso?
Olha, a progressão da pena é um direito subjetivo do réu, né, do condenado, mas é um direito subjetivo público, ou seja, o condenado também ele tem direito à progressão, mas o Estado também tem direito a que ele progrida, né? Então, o que está acontecendo? O Lula usa politicamente esta progressão da pena para se recusar a cumprir a progressão, porque ele entende que, cumprindo a progressão da pena, ele estaria aceitando a pena que lhe foi imposta, né? Mas tem uma sutileza aí, né? Na verdade, a pena é para um regime semiaberto, ou seja, ele vai ter que trabalhar, né, durante o dia. Né? Isso já é um problema, né? O dois, ele vai ter que pagar uma multa, né, que tinha sido reduzida na decisão do recurso, né, no Superior Tribunal de Justiça, mas que hoje, recalculada pelo juiz de primeira instância, está aí na base de 4 milhões e 100 mil reais, né? É uma multa que ele também tem que pagar para progredir. Então, o que está acontecendo? Ele está se recusando, ele deveria ter solicitado essa progressão no dia 23 de setembro, não solicitou. O Ministério Público aguardou. No último dia 27, o próprio Ministério Público entrou com o requerimento junto à juíza de primeira instância, que é a juíza responsável pela execução da pena, solicitando a progressão da pena pelo réu. E a juíza agora pediu informações, né? Então, está nesse impasse. A impressão que eu tenho é que essa discussão deve demorar aí por mais algumas semanas, né? Porque, geralmente, a conclusão deste tipo de pedido de progressão demora, no mínimo, 30 dias, né? Agora, se houver uma decisão do juízo, eles vão desalojar o Lula de onde ele está, e eu, com certeza, ou ele vai para o domicílio, né, e trabalha durante o dia, né, ou ele vai para Tremembé, né, um regime prisional que permita que ele possa, durante o dia, trabalhar coletivamente na própria prisão e à noite ser recolhido na cela.
Mas ele pode ir para casa, então, doutor Fernando?
Pois é. Não deveria, porque nós temos todos os sistemas, e já tínhamos falado sobre isso desde o início do ano, não é, Alex? Uhum. Né? Que a progressão da pena não é liberdade, né? Agora, excepcionalmente, eles podem pôr uma tornozeleira e obrigar ele a ficar em casa, né? E ele tem autorização para sair da casa, para trabalhar e voltar de novo, né? Isto excepcionalmente, né? Agora, e por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio Ministério Público, né, não deveria, mas aventou essa hipótese. Né? E por que aventou essa hipótese? Porque a ideia do Ministério Público, correta, era que ele fosse transferido para Tremembé. Vocês devem se lembrar disso aí uns meses atrás. Uhum. Né? E aí houve uma grita geral e o próprio Supremo Tribunal Federal impediu a transferência. Né? Impediu a transferência, entendendo que ele estava lá num regime especial, é ex-presidente da República, é um caso único na história do regime prisional brasileiro, e, portanto, mantiveram ele lá naquele apartamento dentro da Polícia Federal. Isto quebrou um pouco o que se pretendia fazer, porque o que se pretendia fazer era transfere ele para Tremembé, ele fica no estado de São Paulo, e quando vem a progressão da pena, ele não precisa sair. Ele vai ficar exatamente no mesmo presídio. Por quê? Porque é um presídio que tem condições de fazer a progressão da pena. Infelizmente, não são todos os presídios no Brasil, aliás, são pouquíssimos os presídios no Brasil que permitem essa progressão da pena dentro do estabelecimento. Né?
Agora, e esse questionamento que os advogados dele estão fazendo em relação à multa? Esses 4 milhões de reais, pouco mais de 4 milhões de reais aí, que precisam ser pagos para que a progressão aconteça. De acordo com o argumento dos advogados, o Lula ele já teria recursos suficientemente restritos já, né, tirados já, que poderiam, inclusive, cobrir esse custo. Faz sentido esse argumento, doutor Fernando?
Quer dizer, ele vai pagar com aquilo que ele roubou, né?
Não faz sentido,
A multa não é um ressarcimento, né? Ou seja, o Estado tem todo o direito de buscar aonde tiver os bens dele para ver-se ressarcido, né? Então, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. É impressionante. A defesa do Lula, a cada 5 minutos, inventa uma história. Né? É impressionante. Né? Já está transitado em julgado essa questão. Né? O tribunal já decidiu e, inclusive, tinha reduzido pela metade o valor. Né? Então, é o que tem. Pode parcelar, viu? Isso sim.
Pode parcelar.
Parcela perder de vista.
Muito bem.
Abre um crediário.
Pode parcelar. Essa questão da multa. Agora, é importante entender como analisar todas as decisões a serem tomadas. Por exemplo, se ele resolve não sair e ficar em regime fechado, ele pode correr o risco de ser considerado efetivamente um culpado?
Não, ele já é culpado. Né? Essa decisão está em execução de pena. Ele é culpado. Né? Tem uma discussão aí que é absolutamente proselitista. Né? Isso é proselitismo da defesa.
Mas eu digo assim, cai por terra o argumento de que é um crime político, uma prisão política, doutor?
Não, já caiu por terra que é uma prisão política com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no meu entender. Né? Ele está cumprindo pena, né? E a discussão, na verdade, ela não tem efeito jurídico nenhum, ela tem efeito político-midiático. Né? Ele lá preso lá dentro de uma estrutura, de uma polícia federal, né? Aquele bunker, né? Fica parecendo que ele é lá o famoso prisioneiro da Quinta Avenida, você lembra o romance? Né?
Uhum.
Ele está lá, fica todo mundo observando, vai lá, tipo, bom dia Lula, boa noite Lula. Né? Agora, no regime prisional, ele é preso comum. Né? O problema é isso, ele não quer mudar de status, mas é um status que lhe foi concedido excepcionalmente, porque do ponto de vista do cumprimento da pena, ele já é um prisioneiro comum. Né? Ele deveria ter ido para Tremembé. Eu fico impressionado que não, é da falta de esforço do judiciário de manter essa decisão. Mas temos que reconhecer, né? Fomos todos nós aqui tivemos as nossas pernas quebradas por uma decisão absolutamente política do Supremo Tribunal Federal. Né?
Agora, quem vai decidir se ele exerce ou não esse direito de progressão, doutor Fernando?
É a juíza. A juíza está pedindo informações, ela vai decidir, ela é a responsável pela execução da pena e ela pode sim deferir a progressão, mesmo que pedida pelo Ministério Público. Não é um... reforçar isso. É um direito subjetivo público do réu, ou seja, é um direito que deve ser exercido pelo réu, né? Pelo, na verdade, não é mais um réu, na verdade é um apenado, né? Um condenado. Então, o direito subjetivo a ser exercido pelo condenado, a progressão da pena, mas é de ordem pública também. Ou seja, o Ministério Público pode requerer a progressão pelo condenado e pôr ele para fora de onde ele está.
Até porque tem custos elevados ali nessa condição que ele está, né, doutor Fernando?
Pois é, ele diz que não tem condições para pagar o valor, mas isso quer dizer, então, que nós vamos continuar pagando por ele?
É.
Quanto está custando manter um sistema carcerário dentro de uma unidade da Polícia Federal que não é um sistema prisional? É caríssimo, é um hotel de luxo, é o que ele está vivendo lá. Infelizmente, é um hotel de luxo. Né? Não é possível hoje você tolerar isso. Então, do ponto de vista de custos, é melhor que ele vá para casa. Agora, qual é o grande problema? Ele vai para o apartamento dele, ele vai ter vizinhos vigiando, né? Vai ter o vizinho da frente, o vizinho do lado, o vizinho de baixo, né? O vizinho de cima. Né? Ele vai ter os passantes às ruas. Né? A liberdade dele, na verdade, vai ser bem mais cerceada do que aonde ele está, né? Em termos políticos. A conveniência desta mudança é que deve estar sendo avaliada para ele. Ele vai, na verdade, ficar com uma liberdade mais restrita e mais adequada, diga-se de passagem, à pena dele, né? Do que o que ele está sofrendo hoje. E outra, ele vai poder, aí sim, arranjar um trabalho decente, honesto, né? Que vai ser avaliado pelo judiciário, né? Que poderá permitir que durante o dia ele saia para trabalhar e retorne para o seu apartamento, né? A partir de determinado horário, né? E acabou, quer dizer, vai lá para dormir. Né?
Seria a melhor saída, na sua opinião?
A melhor saída, na minha opinião, como jurista, né? Como quem trata da questão legal, é ele ser transferido para Tremembé e cumprir a pena com o prisioneiro em comum.
Para não dar margem para outras discussões.
Dá qualquer margem, né, a qualquer discussão de privilégio ou de caráter político na pena, na prisão dele.
Muito bem.
Agora, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, que sempre está nos brindando com decisões incríveis, né, já estabeleceu que para Tremembé ele não vai.
Muito bem. Bom, enfim, em quanto tempo o senhor acha, então, que a gente tem uma solução para essa questão?
Acredito que nas próximas semanas.
Ah, é?
O pedido... É, porque a juíza pediu mais informações a respeito disso, né? Ou seja, ela deve estar analisando o pedido. Houve a parte contrária, né? Os defensores do Lula, com certeza, já estão se manifestando nos autos, né? E aí, ela vai decidir, né? Então, eu acho que, no caso, é muito claro, né? Há uma obrigação pela progressão, entendeu? E, portanto, se estão os requisitos todos cumpridos, a discussão que nós podemos ter, eventualmente, é se ele vai progredir sem pagar a multa ou não, né? Isso é um problema.
E se vai para uma...
Agora, se ele não paga a multa, vai continuar onde está? Duvido. Se ele não pagar a multa, né? Não decidir pagar a multa, porque ele não quer aceitar a pena, para poder impedir a progressão, a possibilidade, então, dele ser transferido para Tremembé pode ocorrer, entendeu?
Muito bem, aguardemos, então, as cenas dos próximos capítulos.
Vamos aguardar, porque nós estamos num momento muito delicado, quer dizer, pode ser que a estratégia que esteja sendo montada pela defesa do Lula acabe agravando a situação dele.
Isso é um fato. Muito bem, vamos ficar de olho nisso. Agora, outro tema importante a ser discutido, a ser principalmente debatido aqui no Notícias Agrícolas. Decisão em plenário, agora não é mais de só um ministro, é em plenário do TCU, plenário. Tribunal de Contas da União, em relação à veiculação das propagandas de apoio, aí, enfim, de explicação, na verdade, né, do pacote anticrime do ministro Moro. Como é que o senhor viu essa decisão, doutor Fernando?
Olha, eu vejo essa decisão muito grave, né? Porque o que está acontecendo? É muito estranho você ter uma decisão em que ministros do Tribunal de Contas da União, né, falem, por exemplo, em que o parlamento está sendo posto nas cordas, né, pela campanha do governo, né? De que o governo não pode iniciar uma campanha que possa, de certa maneira, interferir na votação em plenário do parlamento. São discussões que não têm qualquer relação com contas. O Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar do Legislativo. Pouca gente sabe. O Tribunal de Contas da União não é um tribunal judicial. É um tribunal auxiliar do Poder Legislativo. O que que cumpre o Tribunal de Contas fazer? Examinar as contas. Porque caso sejam as contas reprovadas, quem é que aprova ou reprova contas? O Parlamento. Então, o Tribunal de Contas é um auxiliar do Congresso Nacional. Então, é muito estranho que ele tome uma decisão que poderia eventualmente ser admitida, né, pelo Supremo Tribunal Federal, este sim, o órgão judiciário que pode decidir conflitos entre poderes. Né? O Tribunal de Contas não decide conflito entre poderes. Então, começa por aí. Ministério Público de Contas, né, em conjunto com deputados da oposição e aqueles que a gente já conhece, PSOL, PCdoB, ou seja, aqueles que tratam sempre de defender a criminalidade, né, se unem para fazer uma representação junto ao Tribunal de Contas e conseguem esta decisão plenária, que não foi unânime, foi por maioria, ou seja, houve discussão, né, e impedindo que o governo cumpra com o seu dever de esclarecer a população a respeito de um pacote anticrime que foi prometido em campanha, que está constando como uma medida de projeto, de programa de governo, né, aprovado este programa e cobrado este programa até pelo Superior Tribunal Eleitoral, né, e está impedindo que a população tenha ciência do teor do pacote. Né. Então é muito grave. O que nós estamos vendo aí é um embate grave entre o executivo, né, e o establishment. O establishment, que foi o que sempre impediu, tenta de todas as formas impedir a realização do governo Bolsonaro, que está incrustado ali nos tribunais de contas, no Ministério Público de Contas, no Ministério Público da União e no Parlamento Nacional.
Eu não sei se a comparação é válida, mas parece que aconteceu algo parecido, ou pelo menos sem questionamentos, com a campanha para aprovação da reforma da Previdência também, né?
Por que pois que naquele momento... Mas a reforma da Previdência, a decisão foi no Supremo Tribunal Federal.
Ah, é?
A discussão da reforma da Previdência, com referência à propaganda, nós temos que nos lembrar que essa reforma ela afeta diretamente os privilégios da magistratura, né? Então, quando o governo federal começou normalmente a propagar, né, o pacote nos meios, na mídia convencional, uma juíza federal resolveu conceder uma liminar proibindo o governo federal de fazer a propaganda, né, de divulgar a propaganda, né, entendendo que era uma discussão que ainda estava sendo realizada no plenário e que, portanto, o governo não deveria usar o sistema de propaganda para pressionar o legislativo. Muito bem, essa discussão era na época do governo Temer, um governo que estava enfraquecido por uma série de denúncias, a gente se lembra bem do período, né? E isso foi parar no Supremo Tribunal Federal. E aí a ministra Carmen Lúcia, ela, no primeiro momento, concedeu a liminar e depois ela mesma derrubou a liminar, permitindo a propaganda, né? Mas foi o Supremo Tribunal Federal que decidiu isso. Não tem nada a ver com o Tribunal de Contas da União. Portanto, o que nós estamos vendo hoje é um desvio de finalidade monstruoso e que eu não sei como acredito que o governo vai tomar as providências.
Pois é, isso que eu ia perguntar.
Fazer a presidência da República. Tem que acionar a Advocacia Geral da União e preparar uma ação, né, com liminar junto ao Supremo Tribunal Federal para derrubar essa decisão administrativa do Tribunal de Contas da União.
Então cabe recurso.
Cabe recurso.
Agora...
Aliás, não é nem recurso. É uma ação. né? A uma ação para derrubar, né? Porque
questionar a legitimidade da decisão.
Questionar a constitucionalidade da decisão do TCU.
Muito bem. O problema é que chega no STF também, daí a gente fica cheio de dúvida de novo, né, doutor Fernando?
Ah, não, nós vamos pro cassino do STF, né? Ela é uma roleta, você nunca sabe o que sai, né? Terrível.
Olha aqui, eu tenho entre os argumentos utilizados para suspender a campanha, o ministro Vital do Rego disse que a campanha espalha o ódio e outros ministros interpretaram que não caberia uso de recursos públicos em projetos de autoria do governo ainda em tramitação.
Não, primeiro, essa daí é a desculpa que eles deram para poder utilizar o Tribunal de Contas, né, para poder trabalhar nesse assunto, né? Isso é uma desculpa, né? O governo, ele tem toda a autonomia para usar o seu dispositivo de comunicação para esclarecer a população a respeito dos programas que ele está propondo, inclusive aqueles que são remetidos ao Congresso Nacional para deliberação. N projetos durante todos esses anos de República, né, sob a égide da Constituição de 88, várias vezes nós já vimos o governo propagandear medidas que estão sendo encaminhadas para o Parlamento, né? Isso não é nenhuma novidade, isso não é problema, né? Portanto, essa decisão do TCU nesse ponto não cabe, é absolutamente uma falácia. Esse é o termo exato. Agora, a segunda questão,
claro,
que é muito séria, é que o propaganda de ódio. Ódio do quê? Né? Depoimentos de vítimas, né, que viram os seus algozes serem libertados, né, por falhas clamorosas, né, advindas da aplicação de legislação absolutamente mole, né, pusilânime, né, em relação à execução da pena, à execução das medidas de repressão ao crime. Francamente, o discurso neste ponto, então, é um discurso esquerdopata, né? Aquele discurso que nós nos acostumamos a ver no período do PT, né, em que bandido, né, ia ter direito até mesmo ao seu dia, não é isso? Você deve se lembrar daquele deputado do Maranhão, do PT, né, que queria estabelecer, instituir o Dia Nacional do Preso. Você lembra disso? Então, enfim, acho que o ministro aí, Vital do Rego, pelo visto,
pesou a mão aí, né?
Defende esse dia.
Pois é. Agora, pela sua experiência, doutor Fernando, pacote anticrime é um pacote para ser discutido? É um pacote tão controverso assim que tem que viver superando obstáculos? Começou lá com aquelas rusgas, né, entre o próprio presidente da Câmara com o ministro Moro. Agora, me parece que, passo a passo, vão dificultando aí o andamento do projeto lá no Congresso. Enfim, é tão ruim assim o pacote anticrime, ou tão perigoso assim para quem, hein, doutor Fernando?
Olha, Alex, o que acontece é que isso é uma discussão que vem sendo travada já desde o período do Temer, né, quando o Onyx Lorenzoni, então deputado federal, né, foi o relator das chamadas 10 medidas contra a corrupção, você lembra disso?
Né?
Uhum. E esse pacote, ele é derivado dessas 10 medidas. Né? Quais são os pontos críticos? Né? São praticamente também 10 medidas, né? Execução de pena após condenação em segunda instância. Acho que isso tem que ser pacificado por lei. Chega desta gangorra jurisprudencial que nós observamos no Supremo Tribunal Federal. Dependendo do preso, o Supremo muda de ideia, né? Isso não dá mais, né? Uma vez que o indivíduo é apenado, é condenado, né, em primeira instância, ele tem sim direito ao recurso, né? O recurso é em segunda instância, decidido em segunda instância, acabou o efeito suspensivo da pena. Ele tem que ser encaminhado para a execução penal. E aí, se eventualmente houver uma mudança, né, que ele possa até ter direito a uma indenização. Né? Mas a execução da pena tem que se realizar. Não é possível mais que a gente tenha aí indivíduos condenados a 5, 10, 15 anos por decisão monocrática, né, com o recurso no segundo instância decidido, né, em favor da pena, e o processo adormecendo lá no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal, aguardando, sabe-se lá, que tipo de decisão, e o indivíduo impune andando pelas ruas, né, e, inclusive, praticamente injuriando, né, moralmente, a figura das vítimas. Né?
Mas
então,
caso... eu
acho que, primeiro, essa execução da pena após condenação em segunda instância é corretíssima, está no pacote e vai cumprir a Câmara a decidir. E é óbvio que os deputados estão temerosos, por motivos que todos nós no Brasil sabemos, né, Alex?
Mas a aprovação dessa decisão pelo Legislativo tira essa discussão da pauta do Judiciário, no caso do STF.
Pacifica legalmente, passa a ser claro na lei de que o indivíduo condenado em segunda instância ele deve ser recolhido para execução da pena. Ponto. Né? Agora, é óbvio que nós podemos eventualmente ter o Supremo Tribunal Federal decidindo se esta medida legal é constitucional ou não, porque nós temos uma regra na Constituição Federal, né, que estabelece, né, uma presunção de inocência. Né? Então, o que vai se fazer aí? Né? O que vai se fazer claramente, né, é estabelecer na lei ordinária isto, né, de maneira que a presunção de inocência continue, mas dentro das regras do processo penal, entendeu? A lei, do ponto de vista do projeto do governo, ela é perfeitamente factível e acredito que o Supremo vai ter dificuldades, se pretender derrubar, de derrubá-la à luz da Constituição Federal. Segunda medida muito importante é no Tribunal do Júri, com referência aos homicídios. Você deve ver aqueles filmes americanos, né, em que o indivíduo é condenado e sai preso, você lembra disso?
Uhum.
Não, no Brasil não acontece isso. Né? O cara, às vezes, é condenado lá a 30 anos de prisão, né, por delito, homicídio triplamente qualificado. Né? O juiz falou, o senhor está condenado, né? É um homicida, né, qualificado, né, merece 30 anos de prisão. Terminada a sessão, o indivíduo levanta e vai embora para casa. Né? E aí, geralmente, os parentes da vítima morta, né, ficam ali a ver navios com aquela sensação amarga de que a lei no Brasil ela não existe, né? Ela é só para inglês ver. Então, qual é a decisão? O Tribunal do Júri, segundo a Constituição Federal, ele é soberano. Ou seja, é o único momento do processo penal brasileiro em que nós temos cidadãos comuns decidindo os destinos de um outro cidadão que está sendo acusado de matar alguém. Né? Então, o Tribunal de Júri é um tribunal sagrado. Né? É o momento em que a cidadania é que se coloca por seus representantes, né, dentro desse tribunal, né, pelo júri, que vai definir o destino de um indivíduo acusado de ter matado alguém. Então, a ideia do pacote anticrime é prestigiar este instituto que é garantido pela Constituição Federal. Se o júri deliberou que o indivíduo acusado de matar alguém é culpado, né, e definiu-se na sessão de júri a pena que esse indivíduo deve cumprir, ele já sai de lá algemado.
Muito bem. Ficou muito clara essa questão. Agora tem uma outra questão que também merece discussão nesse caso, que é o denunciante, do chamado denunciante do bem. Como é que a gente entende essa polêmica, doutor Fernando?
O que nós temos ali é o seguinte, dentro do pacote, né, a gente tem lá, cumprimento das penas vai ter mais rigor, né, as soluções negociadas vão implicar em reparação de danos ao Estado e às vítimas, né, nós vamos ter uma ação mais rápida, mais célere na apreensão e venda dos bens ilícitos recolhidos pelo Estado. Então, o indivíduo tem lá o seu supercarro, né, sua Ferrari recolhida pelo Estado. O Estado pode fazer uso dessa Ferrari, né, no combate ao crime organizado, por exemplo, em simulações de tráfico de drogas para poder prender traficantes, né, ou pode simplesmente pôr a Ferrari logo em seguida a leilão e o indivíduo fica sem aquele bem. Né? O que, que acontece? Os bens, né, são absolutamente destinados ao Estado. Né? E o delator, né, desde que não seja um delator implicado no crime, né, ele pode delatar um indivíduo, pode delatar um crime, né, e se nesta delação resultar numa apreensão enorme de bens, uma apreensão significativa de bens para o Estado, ele terá direito a 5% destes bens que forem recolhidos, né, para ressarcimento do prejuízo causado pelo crime delatado.
É a volta da recompensa.
Então é a recompensa. Exatamente isso, é a recompensa. Qual é o grande problema desta medida? Nós vamos ter caçadores de recompensa, né, Alex?
Pois é.
Vai ter gente especializada, né? Empresas, né, de detetives especializados em delatar para ficar com o valor, você concorda? E o outro ponto é você ter a volta das fofocas, né, daqueles delatores tão comuns, né, na nossa tradição ibérico-lusitana, né, um indivíduo que fica ali inventando histórias, né, que pode até causar grandes prejuízos e injustiças, né, enormes, né, só para poder ficar com parcela dos bens daquele que ele inveja. Né. Essa medida, ela não é da época do faroeste americano. Esse tipo de delator do bem que recebe parte do valor apreendido, né, já vem desde a época da Inquisição. A igreja recebia denúncia de que o tal indivíduo é um herege, né? Ela ia lá, queimava o herege, confiscava todos os bens e dava uma parcela para aquele que delatou o herege, entendeu? Então é daí que vem essa tradição, que cá entre nós, moralmente, não é uma boa tradição. Então, se nós temos ali, dentre as 10 medidas deste pacote anticrimes proposto pelo governo, uma medida que a gente vai ter que discutir seriamente é esta.
Muito bem. Só para finalizar, o excludente de ilicitude, que já foi tirado, inclusive, na CCJ, né?
Ah, sim. Nós vamos ter
aí. É importante ou não é discutir isso, doutor Fernando?
Mas eu acho que a CCJ, quando ela deliberou aquilo da excludente, ela fez bem pelo seguinte. Qual é o grande problema? Você tem duas excludentes de ilicitude no direito penal brasileiro, muito claras, né? Que é a legítima defesa, que pode ser legítima defesa sua, legítima defesa de terceiros, legítima defesa da sua propriedade, dos seus bens. Né? Então, o indivíduo, ele surpreende um ladrão na sua casa, invadindo a sua propriedade. Né? Ele tem todo o direito de agir em legítima defesa dos bens, né, e dele próprio, da sua família, e liquidar o ladrão. Né? Agora, um policial agindo no estrito cumprimento do seu dever, que é a outra excludente, o estrito cumprimento do dever legal, você usa o monopólio da violência do Estado para conter agressões à autoridade. Então, você dá ordem de parada ao indivíduo, o indivíduo não para, né? Você não vê outro meio de resolver um problema senão atirar contra ele, né? Para cessar uma agressão, cessar uma fuga, cessar a iminência de um homicídio. Né? Então, você está, nesse momento, não só agindo em legítima defesa, você, sendo a autoridade do Estado, sendo policial, você está agindo no estrito cumprimento do dever legal. Né? Isso já está na lei. Mas qual é o grande problema? Primeiro, o governo está preocupado com aquilo que nós chamamos de excesso, o excesso culposo, o excesso doloso, que, por várias razões, dentre elas, esta visão esquerdopata que vigorou na defesa de direitos humanos nos últimos 30 anos no Brasil, de que um indivíduo, ao surpreender um ladrão em casa, ele, em vez de dar um tirinho, ele resolve derrubar o ladrão, dá 2, 3 tiros. E aí vem um promotor da esquina e fala: olha, você podia ter derrubado o indivíduo com um tiro, você deu 2. Então prende o coitado do cidadão por excesso, você percebe? Doloso, quer dizer, o cara ainda responde por homicídio. Você tem um policial, né, que ao tentar cessar uma agressão de um marginal, dá lá derruba o indivíduo com 5, 6 tiros. Né? Pronto, já vem o promotor de justiça, comissão de direitos humanos, né? O deputado da esquina lá do PSOL, tal, ah, derrubou, executou, é execução, né? Porque foram vários tiros. Pronto, prende o indivíduo que estava no estrito cumprimento do dever legal. Né? Às vezes, o estrito cumprimento do dever legal e a legítima defesa pode implicar, inclusive, em casualidades, ou seja, em acabar atingindo terceiros que não têm nada a ver com isso. Né? Uhum. Pode acontecer. Dentro da excludente de licitude, o indivíduo, o juiz, pode entender que, olha, isso aí está sambarcado, está dentro do excesso, é o que a gente chama de excesso excusável, né? Ou seja, você perdoa. Né? Agora, com a lei que era proposta pelo Executivo, você estenderia a legítima defesa e o estrito cumprimento do dever legal a situações de violenta emoção, né? Quando o indivíduo está cumprindo com o seu dever ou agindo em legítima defesa, então o indivíduo extrapolou porque a cena foi violenta, porque a ameaça iminente era muito grave, porque o indivíduo estava muito assustado ou porque o próprio policial teve que agir com rigor, né, para poder cessar não só o dano, mas também fazer cessar eventuais ameaças no entorno. Né? Então você embute esta figura, né, dentro do estrito cumprimento do dever legal, e aí acaba o palpite do promotor da esquina, né, acaba a militância da defesa de direitos humanos, né, do deputado do PSOL ali, que fica querendo transformar qualquer atividade de exercício da autoridade em execução contra cidadãos. Né. Então, essa é a intenção do governo e é essa a intenção que está aí em debate e que já teve uma reprovação na CCJ, na Câmara, né? Uhum. Mas que pode voltar à plenária.
Entre as discussões é que o policial brasileiro não estaria preparado para tomar essa decisão. Faz sentido?
O faz sentido é que, se depender desse tipo de raciocínio, o consumidor não está preparado para consumir, o eleitor não está preparado para eleger, né? O indivíduo não tem preparo para armas, né? O cidadão não pode se defender, enfim. Nós estamos, de novo, naquela visão patética, né, de que a população brasileira, né, é composta por um bando de acelerados mentais, né, brilhantes mesmo, são os traficantes de droga, os homicidas, né, e, obviamente, os defensores de direitos humanos no Congresso Nacional. Né?
Muito bem. Doutor Fernando, só para a gente encerrar mesmo agora, enfim, toda essa discussão em relação à suspensão da propaganda acabou gerando um efeito colateral aí na divulgação.
É o efeito Bolsonaro, né?
Exatamente, das redes sociais, né?
Quanto mais o establishment tenta boicotar o Bolsonaro, mais ele se fortalece. Toda vez que você vê uma campanha deste nível, né, impedindo o uso pelo governo Bolsonaro dos meios, né, de concessão, né, de rádio e televisão, ele parte para a mídia digital, para as redes sociais, né, e acaba fazendo a propaganda até com maior efeito. É o que vai acontecer, eu acredito, com essas propagandas que foram feitas, né, editadas pelo governo federal e que agora, gratuitamente, né, poderão ser divulgadas por todos nós cidadãos, né? Inclusive pelas Notícias Agrícolas, né, Alex? Já pôs aí no seu site que eu já vi.
Exatamente. Muito bem. Doutor Antônio Fernando Pinheiro Pedro, muito obrigado, viu, pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
Que é isso. Obrigado a você, viu, Alex? Um abração.
Abraço. Até a próxima. Tá aí, então, dois temas importantes de serem discutidos e colocados aqui para debate, principalmente no Notícias Agrícolas. São fatores que mexem aí politicamente, economicamente, socialmente, enfim, e a gente precisa dar voz a isso, colocar isso em discussão. Você também pode nos ajudar, mande o seu posicionamento, mande o que você pensa sobre esses temas que a gente abordou aqui com o doutor Fernando no Fala Produtor. Fala Produtor é um local onde você também pode participar dando aí a sua opinião, enfim, gerando discussões para que a gente possa ampliar esse debate, tá certo? Obrigado por enquanto pela sua participação. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques.